Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal. Então está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento, sábado 6 de julho de 2019. E no programa de hoje, muitas informações e entrevistas aí importantes para nossa comunidade. Estaremos conversando então com a secretária de Administração e Planejamento, a Adriane Cristina Schossler Moraes. Também com o secretário de Serviços Urbanos, o Clóvis Gilberto Santos. Secretário de Assistência Social, o Ercílio Neckel. E também o diretor de Esportes do município, o Edir Avrela. E além, é claro, das demais notícias e avisos de interesse da nossa comunidade. Conversaremos agora com a secretária de Administração e Planejamento do nosso município, a Adriane Cristina Schossler Moraes, que está aqui conosco. Boa tarde, Adri, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. É uma satisfação estar hoje aqui falando aos ouvintes do programa da Prefeitura Municipal, falar de alguns assuntos que a gente trabalha no dia a dia aí como secretária de Administração e Planejamento, e que tem um papel importante na administração, pois nele que para toda a parte burocrática, então, da administração.
É verdade, é o que eu ia comentar agora. A administração é uma secretaria interna, e envolve toda a questão burocrática do município, né? Os projetos de lei, os convênios e contratos e os concursos e toda a parte interna, né? Que
realmente
precisa para manter a máquina, né? Então vamos trazendo aí as informações.
Exatamente, Regis. E até muitas vezes esta pasta, ela passa despercebida, né? Dentre todas as outras secretarias, né? Mas eu devo dizer que o nosso trabalho aqui também é muito importante, como as demais secretarias, onde a gente trabalha realmente em conjunto com todas as secretarias da administração.
Faz aquele elo entre o gabinete e as demais secretarias
externas,
exatamente,
né? Exatamente. Nós temos na pasta da administração, então, vários setores que trabalham em conjunto e que se localiza aqui no prédio da administração aqui da prefeitura. Nós temos o departamento, então, aí que trabalha em conjunto aqui, que é o departamento de projetos, departamento de engenharia. Nós temos o setor de almoxarifado, setor de patrimônio. E a gente trabalha, então, sempre pensando no que vem a proporcionar benefícios e que atenda os anseios da comunidade.
É a parte toda administrativa. O prédio administrativo da prefeitura ou é ligado à Secretaria de Administração e Planejamento, ou é ligado à Secretaria de Finanças, né?
Exatamente.
Então, o gabinete são os que coordenam o quadro de funcionários dentro do prédio administrativo, né?
E também, Regis, eu esqueci de falar também que nós temos o departamento jurídico, então, porque é uma preocupação muito grande. Como é uma parte burocrática que a gente trabalha, em fazer a coisa realmente certa, né? Porque a gente sabe que temos o Tribunal de Contas, né? A gente realmente tem essa preocupação, então, de ter sempre todas as nossas ações, então, aprovadas,
né?
Tribunal, exatamente. A gente tem esse elo direto com a assessoria jurídica, bem como vários projetos de lei são encaminhados, então, à Câmara de Vereadores. Neste ano, então, de 2019, foram elaborados aqui pelo setor, então, de administração, juntamente com o jurídico, 46 projetos de leis e foram aprovados 45. Então, esses projetos de leis, eles são encaminhados à Câmara de Vereadores e, com certeza, a Câmara sempre tem apoiado, né, e aprovado esses projetos.
Câmara analisa, né? Depois analisa, dá o parecer, né?
Exatamente.
Se dá
aprova ou não. É, a gente só tem a agradecer também a Câmara de Vereadores, né? Porque eles sempre foram, estão sendo parceiros realmente da administração municipal.
Compreendendo a importância dos
Exatamente.
Projetos encaminhados, né?
Até eu posso aqui numerar alguns projetos, né?
Ótimo, Regis. De mais relevância, né? Ótimo.
Isso, que nesses últimos dias, então, foram a Câmara de Vereadores e também foram aprovados. Dentre esses projetos está a regularização fundiária dos terrenos do bairro Modelo, projeto da gestão democrática, que autoriza o Executivo a repassar recursos ao CPM das escolas municipais. Também temos o projeto de lei que altera o plano de carreira dos funcionários públicos. Projeto de lei que autoriza o município a adquirir o caminhão de bombeiro, né, Regis, que é uma preocupação,
né?
É uma preocupação da administração municipal. Até, inclusive, esse projeto de lei, então, foi aprovado na Câmara de Vereadores. Ele foi licitado, então, esse caminhão de bombeiro. E
já foi feita a licitação.
Já
então.
Foi feita a licitação, agora a gente está aguardando os trâmites legais, né, para prosseguir nesse andamento, então.
Olha só, uma boa notícia para a nossa comunidade.
Exatamente. Né? Projeto também de suma importância para o município, este do caminhão de bombeiros. E dentre outros também, Regis, nós temos projeto de lei que agora, nessa semana, foi para a Câmara de Vereadores e foi aprovado, que é um repasse para a PAI, né, um repasse é no valor de R$ 76.500 e ele vai ser em 18 vezes, tá? E essa é uma preocupação realmente, dada a importância dessa entidade, né, e que sempre busca a melhoria, a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Então, essa é uma preocupação também da administração municipal. Também nós teve um repasse, um aumento do repasse para a SAMU, que o valor aumentou para R$ 20.000. Esse repasse, ele desde 2005 não ocorria o aumento, então é um reajuste, né? Também nós temos o auxílio na edificação do bairro do quilômetro 12, do salão comunitário do quilômetro 12, que também é um auxílio de R$ 20.000, então, que a administração então está auxiliando no salão lá comunitário. E daqui uns dias, próximos dias, também será feito o auxílio na edificação do ginásio de Daltro Filho. Esse ainda está em elaboração.
Tem que fazer toda...
Toda essa parte...
Determina, né?
Isso,
mas
é uma parte burocrática.
Permite a lei, né? Exatamente. A forma de fazer, tem todo o processo de licitação.
Às vezes demora um pouquinho, mas a gente tem que fazer essa parte legal, né? Que é necessário.
Comprovar que é permitido, né?
Exatamente.
E a Câmara ainda passa pelo crivo da Câmara de Vereadores, que é o órgão político representativo do povo mesmo, né?
Isso
e aprovando,
aí.
Então, o município executa.
Também tivemos há poucos dias a contratação de agentes de saúde, né? A contratação de 7 agentes de saúde, foi também encaminhado para a Câmara de Vereadores, esse projeto de lei aprovado, onde a gente fez aqui na administração a inscrição desses agentes. Essa semana até os que passaram nesse processo, eles estão fazendo um treinamento na Secretaria de Saúde com as enfermeiras, para que possivelmente na semana que vem eles já iniciarem cada um nos seus ISF, né, nas micro-áreas que eles fizeram esse processo. Também agora foi encaminhado também para a contratação de 2 agentes de endemias.
Muito bem.
Tá? Na semana que vem a gente vai estar fazendo então a inscrição desses agentes para ajudar então diante da realidade da infestação do mosquito, né? Então estarão auxiliando também esses
reforçando
dois,
a equipe,
isso, reforçando a equipe da Secretaria de Saúde.
Mas nada adianta também, obviamente, né? Indo para o lado da saúde, contratar os funcionários se a população
não também não fizer a sua parte, né?
Realmente.
Exatamente.
Né? Secretária Adriane, também temos informação importante, né? para repassar para a comunidade sobre o ginásio do Distrito de São Pedro. É isso?
É isso, Regis. Na tarde de ontem, então, a administração municipal, através da Secretaria de Administração e Planejamento, do Departamento de Projetos e Departamento de Engenharia, protocolou na Caixa Econômica de Passo Fundo o contrato, então, de repasse referente à reforma e adequação do ginásio de São Pedro. Isso é no valor de R$318 mil, né, do Ministério dos Esportes. Então, a gente foi ontem, então, que foi levado a Passo Fundo e agora a gente aguarda a liberação para depois licitar.
Muito bem. Recursos vindo do governo federal,
exatamente.
Então, daí o município faz todo...
Todo esse processo, exatamente. E a gente tem só agradecer ao Departamento de Engenharia, então, que fez esse projeto, ao Departamento de Projetos, que eles trabalharam incansavelmente, então, para fazer durante um período que tinha, temos um tempo para fazer, para cadastrar. Então, eles trabalharam aí, a gente agradece, então, pelo empenho deles também. E a comunidade, com certeza, né? Também agradece pelo esse empenho da administração.
Exatamente.
Também temos encaminhado a rede de água da Manchinha, que é num valor de 400 mil. Esse projeto também foi enviado para análise da FUNASA em Porto Alegre, para depois também a gente fazer a licitação. Também tem a construção do CRAS, eu acho que já foi até comentado anteriormente, que o CRAS, que é uma construção ali ao lado do CAPS, próximo à Academia de Saúde, ali no bairro Bela Vista, então, também é do Ministério do Desenvolvimento Social, é um repasse de R$319 mil.
Hoje o CRAS, ele funciona em prédio alugado pelo município,
exatamente,
né? Então, vai ser construído um prédio próprio.
Um prédio próprio, então, também é um encaminhamento, então, a gente está aguardando a liberação. Também a aquisição de um caminhão também, onde já tivemos licitação, não teve participante, e esse caminhão é do Ministério da Agricultura, então nós marcamos uma licitação novamente, que é do dia 10 de julho, e é um repasse de 136.900. E também tem uma contrapartida do município de mais ou menos 135 mil. Então essa licitação desse caminhão para 10 de julho. Também rede de água da comunidade de Alto Azul. Um projeto é enviado para análise da Caixa também. E a gente está esperando a autorização desse processo para fazer a licitação, então, desta rede de água. E uma coisa também importante aqui, mas que teríamos mais assuntos, mais projetos que estão sendo encaminhados, mas esse agora, no momento, a gente achou mais relevante, por isso está trazendo na tarde de hoje, então. E, por último, asfalto da rua Tupis e da rua Santos Dumont, próximo ali ao Martin Luther.
Esquina do Martin Luther,
isso,
né? Muito bem. Liga a Praça do Imigrante, então, a rua Tupis, que já tem a parte asfaltada, né?
Exatamente.
É importante destacar...
Esse será publicado, Regis, então, agora, nos próximos dias, então, o edital
para a licitação
para fazer
asfaltamento
ali. Isso, exatamente.
Maravilha.
Então, vamos aguardar para os próximos dias, então, a gente... Até pode noticiar, então, nos próximos dias, quando vai sair esse edital.
Com certeza. Dá até para esclarecer, citou várias vezes, encaminhado para a Caixa, né? Porque são recursos que são oriundos do governo federal, parte dos recursos vem do governo federal e vem por intermédio da Caixa, que é a instituição financeira ligada ao governo federal. Então, por isso que vai para a Caixa.
Vai para a Caixa e daí a gente não sabe quantos dias, né, para ser
porque
liberado.
Tem um setor responsável dentro da Caixa Econômica para analisar esses projetos de liberação de recursos, né?
Daí volta para o município, né? Novamente volta para o município. A gente pede autorização para a Câmara também, faz um projetinho de lei para daí autorizando fazer a licitação.
Isso é importante a comunidade saber. Então, quando vincula o governo federal, sempre tem por intermédio da Caixa Econômica, que é a instituição financeira, né? Que é onde passa o dinheiro. Vai para a conta da prefeitura. Muito bem, então, a secretária Adriane Moraes, de Administração e Planejamento do nosso município, fazendo um balanço do primeiro semestre do ano 2019, na parte administrativa e de planejamento. Então, obrigado pela sua participação. E é claro, como mesmo colocou, em breve tem outros projetos, outros convênios aí a serem firmados, importantes para as comunidades, que podem ser noticiados. E para isso a gente sempre deixa disponível, então, esse espaço do programa da Prefeitura para qualquer informação importante. Fica à vontade, uma boa tarde, seja sempre bem-vindo e pode, então, deixar as suas considerações finais.
Boa tarde, então, Régio, a gente agradece pelo espaço e nos próximos dias a gente retorna aqui dando mais informações a respeito do andamento, então, da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Obrigado e boa tarde.
E agora então vamos conversar com o secretário de Assistência Social, Ercílio Neckel, que está aqui no nosso programa também, trazendo várias informações sobre a secretaria. Primeiramente, Ercílio, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes dessa emissora, em especial a comunidade portelense.
Muito bem, Ercílio, destacamos essa semana a ação aí da Secretaria de Assistência Social, na campanha do agasalho, então, encerrando aí a distribuição de forma mais organizada, no caso, né? Porque, conforme mesmo se fala, tem sempre coleta, tem sempre doação acontecendo. Mas, claro, nessa período do frio, né? A gente foi feita uma campanha mais intensa, foi feita a distribuição. Então, como é que foi o resultado da campanha do agasalho de 2019?
Olha, Regis, cada ano que passa, a gente se surpreende cada vez mais com o apoio da comunidade, enfim, das entidades. E esse ano a gente entregou essa semana passada aí a equipe, enfim, as comunidades dos bairros, do interior do município e a comunidade indígena. E para nossa alegria, conseguimos entregar mais de 10 mil peças. E então é um trabalho que, como mesmo tu frisou, é durante todo o ano. As doações continuam, enfim, continua, porque a nossa comunidade carente precisa. Mas a gente nesse período intensifica mais, né, Rez? É uma força-tarefa. E volto a frisar, tivemos um grande envolvimento das entidades. Aqui gostaria de destacar o Rotary, o Interact, enfim, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, e algumas empresas do comércio aí que nos ajudou. Isso é muito benéfico, né? Porque mostra que a comunidade está unida, está olhando para aquele cidadão mais carente do município.
E foi providencial, né? Porque essa semana aí veio frio intenso, né, no nosso município, então as famílias já estavam bem amparadas aí com os agasalhos. Teve roupa de verão, roupa de inverno, teve calçado, teve o que mais?
Além das roupas, né, Regis, normal, como calças, jaqueta, enfim, houve distribuição de cobertores, acolchoados, enfim, de várias roupas que a comunidade doou. E eu gostaria de aproveitar esse momento e dizer para a comunidade, continue doando, porque a demanda é grande, nós temos muitas pessoas carentes que precisam. Então nós vamos continuar. Aquele diz que coleta, continua a equipe lá. Ah,
muito bom isso aí, Ercílio. Passa o telefone novamente, se tu tem de cabeça aí.
No 3551-2011, daí a equipe vai lá, a equipe vai buscar. Então, eu sei que às vezes se torna meio difícil para a pessoa juntar e lá levar. Diz que lá que a gente vai lá buscar, a equipe vai. Faz a coleta, faz a separação e durante o ano a gente vai fazendo isso aí.
Ah, perfeito, Ercílio. A Secretaria de Assistência Social, obviamente, também tem muitas outras ações aí, né? Temos o CRAS, temos o CREAS, temos o Serviço de Convivência, né? Temos várias ações aí também desenvolvidas, e se quiser dar uma apanhada geral, mais alguma informação importante aí para a nossa comunidade, fica à vontade.
Regis, é importante sempre frisar para a comunidade e, quando se fala assistência social, se vê que é uma secretaria só assistencial de comida, enfim, roupa. Claro que isso é importante e é necessário. Mas a secretaria, ela tem uma estrutura muito grande, Regis. Nós temos serviço de convivência, tem o CRAS, tem o CREAS, nós temos assistente social, psicóloga, nós temos mais duas novas profissionais no CREAS, uma assistente social, uma psicóloga que foi contratada junto através do concurso. Então, assim, ó, aquele trabalho preventivo, aquele trabalho de violência, enfim, e isso é importante frisar para a comunidade, esse trabalho de prevenção. Outra situação, nós temos o PROCON. Procure, nós temos, o Tenente Portela tem o PROCON. está lá para orientar, enfim, para ajudar aquelas demandas.
Atende junto ao prédio
da secretaria. Junto ao prédio da secretaria. Então é importante, nós temos o serviço de convivência, Regis, que é um trabalho que era feito ali próximo ao correio, onde as crianças com jovens, com problemas eram atendidos ali. Esse ano nós mudamos. Nós estamos indo nas escolas, já que o município adotou o turno integral, os profissionais estão indo lá, estão trabalhando e detectando o problema, estamos atingindo um número maior de casos, enfim, e ali elas são encaminhadas para os serviços sociais da secretaria.
Muito bem, secretário de Assistência Social, Estilio Neckel, aqui no nosso programa. Deixamos esse espaço à sua disposição para mais alguma informação, para suas contribuições, também fica à vontade.
Regis, eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer à comunidade portelense que a equipe da Secretaria de Assistência Social está trabalhando para amenizar. A gente somos sabedores que não vamos resolver todos os problemas da comunidade, mas vamos tentar amenizar. E a próxima oportunidade a gente vai trazer um relato mais em números, enfim, de todas as ações da secretaria.
Vamos conversar então com o secretário de Serviços Urbanos do nosso município, Clóvis Gilberto dos Santos. Primeiramente, boa tarde, Clóvis. Bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal.
Muito bem, então. A cidade, então, está passando aí por uma série de melhorias, né? Principalmente na pintura, agora nessa semana das vias urbanas, né?
É, Regis, agora nós começamos na pintura na cidade, aí vamos fazer todas essas faixas aí que tem que fazer, mas temos conseguindo, demos o arranque.
Passou por, né, a reforma, a recuperação do asfalto, né? Até pode dar uma reprisada para a nossa comunidade, onde foram feitos recapeamento asfáltico, e daí por isso que vem a pintura.
Tapemos os buracos mais grandes, mais elevados, e assim agora nós começamos a dar um trato na pintura.
Está sendo pintado então as faixas, né, de segurança, sinalização dos quebra-mola, o que mais?
É, as faixas, vamos também fazer os meio-fios, está sendo solicitado aí para fazer a partir aí do mês que vem, desse mês agora que começa, vamos fazer toda a pintura também nos meios, nos canteiros, já está no nosso programa aí.
É, porque também Portela no mês de agosto recebe um grande evento, né, que é a geração e distribuição da chama crioula, né? Então também está sendo feita alusiva a isso, a preparar o mesmo município e tudo mais, né?
É, nesse mês de agosto aí, agora nós vamos dar uma atenção maior por causa desse evento que tem aí no mês de agosto, mês do município, e porque vai ter bastante cavalgada, vai ter cavalos e nós temos que preparar a limpeza da cidade.
Muito bem, é um fluxo intenso aí, né? Se espera em torno de 5 mil pessoas visitando aí o nosso município. Secretário Clóvis, a rua Irapuã, que passa em frente à escola Ayrton Senna, ali, entre Ayrton Senna e o Bosque, estava em obras essa semana, né? Qual que era o serviço que estava acontecendo ali?
Sim, ali nós estamos fazendo a tubulação, que vai passar o asfalto ali, vamos fazer essa via ali.
A rua, já aquele trecho já é mão única ou vai...
Já é mão única.
Ah, ok. Então, atenção à comunidade, então, quem está do centro... E chega então no cruzamento da rua Irapuã com a Santa Rosa, que seria na esquina da escola Ayrton Senna. Quem quiser então, quem vai do centro em direção à saída do município e quiser entrar, né, à direita, é possível. Agora, quem está na rua de baixo, que é a rua Tamandaré, não sobe mais ali então no Bosque, né? Tem que seguir até a outra rua para então ingressar ao centro. Mas são feitos ajustes, né? E a gente sabe que tem muitos municípios da região que cada vez que tu visita o município, uma rua mudou o sentido. É porque são feitos ajustes, adaptações, testes. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E quando dá certo, se mantém. Quando dá certo, volta como está. Para melhorar, porque o fluxo de veículos no município de Portela tem aumentado muito nos últimos anos, né, secretário?
É grande. O município de Tenente Portela, na verdade, ele cresceu, né? Ele já não é mais aquele município de 10 anos atrás, né?
Muito bem, então. Falando sobre calçamentos também, né, secretário? Obras aí que foram concluídas, né? Pode também trazer essas informações aí, algumas recuperações também de calçamento.
É, na verdade nós temos lá no distrito de São Pedro, lá nós temos mais de 2.400 metros de calçamento construído.
Finalizado já?
Finalizado, mais de 234 metros de meio fio pronto,
Então a comunidade de São Pedro aí é beneficiada aí com essa obra. Está previsto então para o mês de agosto, nas programações de aniversário do município, a inauguração então dessas obras. Mas aí no próximo programa vamos trazer o prefeito para a gente divulgar oficialmente a programação do aniversário do município, toda a programação de agosto, e aí vamos estar trazendo detalhadamente. Secretário Clóvis, né, da pasta dos serviços urbanos no nosso município, fique à vontade, aí, se tem mais alguma informação,
também vamos trazendo aí. Temos também, Regis, ali no bairro Rubino, antes de chegar no bairro Rubino, ali nós temos mais de 1.000 e poucos metros também de calçamento pronto, meio fio também, 200 e poucos metros de meio fio, já está pronto.
A
já
rua foi. Caxambu ali que liga a Paludo com a Rubino, né?
Isso, também temos 204 metros de meio fio aqui na cidade, também várias ruas, que já foi feito também nesse mês aí que passou.
Falando aí no bairro Rubino Marrone, então, secretário, ali, próximo à Escola Sade Fortes, que também teve reformas de ampliação, teve uma outra obra que foi de responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos, né?
Sim, teve uma tubulação que nós fizemos ali, tirando a água, escoamento da água do ginásio, da escola, Rubino Marrone. Nós coloquemos 96 tubos ali, que foi colocado, feito boca de lobo, na BR-472.
Na rodovia, então, escoando diretamente para a sarjeta da rodovia, né? Isso. Então, uma obra muito importante ali, de drenagem, então, da escola, é isso aí. Também tivemos o serviço na rótula da Praça do Imigrante, né? Frente à Rádio Municipal.
Conseguimos já concluir, só falta pintura, né? Já, nesses dias já vamos pintar também.
Aproveitando essas obras de pintura que estão acontecendo no centro, né? Vai pintar a rota também.
Isto.
Mais alguma informação, secretário Clóvis, fique à vontade, o espaço está à sua disposição. Sei que é serviços urbanos diariamente, tem serviço de limpeza, recolhimento de lixo, de entulho, né? Bastante ações assim pontuais também, né?
Bom, Regis, também eu faço, talvez a população ver eu correr para lá e para cá, né? Mas é assim, ó, eu faço monitoramento diretamente, diário, vendo o que estão fazendo, que eu quero estar no dia a dia sempre disponível e acompanhando o serviço, né, no dia a dia.
Muito bem.
Muitas vezes eles podem ligar e eu não estiver lá na secretaria, mas eu sempre estou no trecho.
Mas
tem
alguém lá na secretaria
para atender. Tem alguém para atender.
Isso é importante, né, destacar o telefone da secretaria para a questão da limpeza, né, Clóvis, tem destacado bastante que o recolhimento é feito, principalmente agora na época de poda, conforme o cronograma que a secretaria tem, né?
Sim, Regis, nós temos um cronograma de fazer por lado da cidade. Nós temos no lado A, o lado B, aquele lado, quando nós começamos a fazer, nós vamos até o fim. E eu quero que a população ligue antes de podar as árvores, ligue para a secretaria, para nós ter um planejamento para quando que nós podemos, que eles podem podar e nós ir lá e tirar.
E daí, às vezes até fica esse entulho na calçada, vem uma chuva, leva para o bueiro, tranca, alaga, isso dá muito transtorno.
Para nós é gratificante, já tem umas pessoas que estão fazendo isso, quero frisar que tem umas pessoas que estão fazendo isso aí, estão ligando, estão vendo quando é que nós vamos poder passar lá. Isso é muito bom, é importante para o nosso trabalho, é importante para o trabalho andar na nossa cidade, é assim.
A colaboração, né?
É.
Muito bem. Obrigado, então, pela sua participação. Deixamos esse espaço sempre à disposição nos próximos programas, quando quiser, então, trazer mais informações sobre a Secretaria de Serviços Urbanos.
A Secretaria está sempre de portas abertas para vocês, para nós resolver qualquer problema que for.
Agora, então, vamos falar sobre esportes. E, então, temos a presença do diretor de esportes do município de Portela, o Edir Avrela. Edir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do programa da Prefeitura, né? Então, estamos aqui novamente, né, Regis, para vir dar as notícias dos finalistas e dos jogos que aconteceu nesse final de semana que passou.
Pois então, né, o nosso Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Varziano, 14 equipes participantes, chega aí na reta final. Temos a semifinal, então, acontecendo amanhã. Mas podia então trazer como é que foi aí as quartas de final e quais são os confrontos que acontecem amanhã.
Isso, Reis. Então, um domingo que passou aí, tivemos um belo espetáculo, né? Parabéns às equipes em primeiro lugar, né? Porque fizeram os jogos assim, excelentes. Não tivemos nenhum problema durante. Cara, o jogo pegado, truncado, mas um jogo assim, leal, muito bonito de ser assistido. Então, tivemos 4 jogos, né, Regis? Lembrando que 2 foi no Miraguai e 2 foi no Ipiranga. Então, lá no Ipiranga, a gente teve Ipiranga, primeiro jogo, né? Ipiranga versus Juventus.
Juventus da Pedra Lisa.
Isso, da Pedra Lisa, então acabou dando Ipiranga, né? Então, Ipiranga foi o primeiro semifinalista. E depois, no jogo de fundo, né? Às 13 horas, né? Teve o construtor do Jorge versus Esporte Clube ABC. Então, acabou passando a equipe do Jorge. Né? E no Miraguai, então, ali embaixo, tivemos Juventude versus Tamoio. Passou o Tamoio, né? E o Miraguai, jogo de fundo também, Miraguai versus Pedra Lisa, acabou passando, o PSG da Pedra Lisa, né? Acabou passando, então, o Miraguai. Tá, então, agora nós temos, né, a semifinal, né, Regis? Que será amanhã, né, domingo.
Entre, é clássico.
É, e vai ter um esperado clássico aí, que faz anos que não acontece, né? Claro, a gente até participou da... que nós tínhamos o Miranga, né, que seria...
Veteranos.
Mas eram os veteranos, né, Regis? Então,
um jogo festivo.
É, né? Mais jogo festivo. Então agora o jogo valendo, né, pela grande final, né, um clássico aí.
Final, é.
Isso, e abertura ainda do dia, né, no domingo, a partir da 1h15. Então teremos esse grande clássico aí, esperado por, digamos de passagem, sim, há anos atrás,
muito,
né?
Tempo,
então,
né?
Foi muito tempo que não acontece. Então, para quem... gostaria de ver esses dois monstros do futebol porto-riquenho,
né?
Tem
títulos aí em toda a região, né? O Miraguai sempre ativo, multicampeão na década de 60, 70,
isso,
né? O Ipiranga aí na década de 90, foi campeão da Copa do Sul, enfim, né? São uns clubes de maior...
maior proporção, né? Isso.
Município, maior torcida e tudo mais.
Isso.
Então teremos aí o clássico Miranga na semifinal.
Isso, na semifinal. Então, depois, após esse grande jogo aí também, baita jogo aí.
Não menos importante, digamos assim,
o Tamoio, né? Uma equipe também com tradição, né? Com a equipe da construtora do Jorge, que é nova em Portela, né? Que é o primeiro ano e já foi para uma semifinal. Então, mostrando também que é uma grande equipe, que tem força, né? Então, é um jogo assim, um dia, digamos, de passagem assim, espetacular para quem gosta do futebol, quem, digamos em passagem, ama o futebol. Então, domingo, não tem nada para fazer, vai lá no campo do Ipiranga, né, com o palco.
Na verdade, é compromisso, né, para
a
comunidade portuguesa. Vamos prestigiar o futebol. Vou botar o Diego, que é um esportista aí, botar numa sinuca agora. O que, que se espera dessas duas semifinais? O que, que tu pode me dizer sobre isso? É? O coordenador e tal, mas o que, que se espera, né, Diego?
Regis, assim, ó, como a gente vem priorizando, né, a gente joga também, joguei para as 4 equipes aqui, porque eu joguei o salão também para a equipe do Jorge, joguei futebol de salão, joguei para os 4, digamos de passagem, sim, que vai dar um belo espetáculo. As equipes são muito parelhas, não tem assim, eu vou te dizer um negócio assim, eu não arriscaria dar palpite aqui, porque vai ser muito, muito pegado, vai ser um jogo eletrizante, digamos assim, e não tem favorito. Pra mim, na minha opinião, né, como você me pediu minha opinião, não tem favorito.
Por isso que é bom assistir o jogo, né?
Isso, tudo por isso que eu vou estar lá.
Exatamente. Então, dois grandes jogos aí. E valendo vaga para a final, então, no campo do Ipiranga, né?
Isso, então...
Não tem cobrança de ingresso, né? Vamos deixar claro para a comunidade, não tem cobrança de ingresso. Pode levar cadeia, pode levar chimarrão, as equipes também estão estruturadas com copa, com lanche, né?
Isso.
Vai ser uma grande festa.
É, então eu peço, né, para o povo em geral do município de Tenente Portela, que há 7 anos atrás, se não me falha a memória, Regis, esse campeonato de municipal de campo não acontecia mais no município. Então, a gente acabou conversando, claro que sempre priorizo, que é o que faz acontecer, né? Parabenizando o Carbone, né? O nosso prefeito, ele também, juntamente com a secretária, nossa secretária de educação, você também, Regis, né? Então, a nossa secretária, a Silvane Borba, sempre está nos apoiando, você também, vai sempre nos apoiando, nos ajudando. Então, para voltar, para acontecer isso novamente, nós precisaríamos desses apoios. Então, aconteceu, o campeonato tem alguns probleminhas, assim, que a gente, com a experiência, com o passar do tempo, o passar dos anos, no caso, a gente vai começando a melhorar, cada vez priorizando para o campeonato ficar mais nivelado, mais acessível, mais melhor para os atletas virem e não ter que estar se preocupando com muita coisa. Então a gente começa a se organizar um pouquinho melhor para o próximo ano. Mas assim, eu quero agradecer também em especial aos atletas que vieram, que participam, que ajudaram para esse campeonato acontecer. Então peço ao público em geral do município que vá lá prestigiar, que vá dar uma força, que ajude não só nós, mas a essas equipes que deram a cara para bater, tipo, vou colocar o Miraguai e o Ipiranga, que são duas estruturas que estão tentando alavancar novamente o futebol, emprestaram o campo para nós, né, para nós fazer essa rodada, e já priorizando que fica mais perto, por isso que a gente teve essa ideia de fazer dentro da cidade, para o pessoal, para o público portelense vir assistir. Fica mais fácil, né? São os dois campos praticamente assim, no, digamos, no centro da cidade, então fica fácil do pessoal assistir. Então a gente convida o pessoal em geral para ir lá assistir esses dois jogos muito importantes e tenho certeza que vai ser muito bonito de assistir esses jogos.
Muito bem, então, conversando com o diretor de esportes do município, Edir Avrela. Amanhã, então, semifinais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Obrigado pela sua participação, já parabenizando também pela ação frente ao esporte do nosso município, e o microfone está à sua disposição para as suas considerações finais.
Beleza, Regis, já fiz o agradecimento em si, em meio geral, e só lembrando também, né, que a gente vai pedir uma pausazinha, a gente já conversou com os dirigentes dos clubes, né, para também nós poder se organizar melhor e fazer a final mais bonita. Então, como eu não expliquei bem direito aqui, a semifinal, então, foi por sorteio, né, Reis? A gente acabou fazendo sorteando, porque o Miraguai e o Ipiranga, os dois clubes, queriam fazer a final no seu estádio. Então, foi sorteio, o Miraguai ganhou para fazer a final lá no campo dele, e mais que justo, o Ipiranga ficaria com a semifinal. Então, a semifinal é no campo do Ipiranga e a final é no Miraguai. A final prevista, né, provavelmente prevista para dia 21. Como eu falei, a gente pediu para os clubes uma pausazinha para nós poder fazer uma grande final, para nós se organizar melhor.
Recuperar os lesionados.
Isso, mais os lesionados, né? Porque um jogo de uma semifinal dessas, tomara que não, né, Regis? Tomara que não tenha nada, mas o futebol é de contato, é contato físico, então possa acontecer.
Os jogadores se esforçam mais, pode dar lesão muscular.
Né? Então a gente pediu, né, uma compreensão aos clubes e também o povo em geral, tipo, dar uma folguinha para os nossos atletas, até para o gramado dar uma recuperadinha, que, né, tem esse frio aí, você sabe que o inverno, a grama também, ela não responde muito, ela não vem, ela é tudo mais lento, né, então, afinal, seria um final de semana depois, né, no dia 21, então, provavelmente teremos a nossa grande final do nosso municipal. Um abraço a todos e fica aí o meu agradecimento ao povo em geral que vá lá assistir. E outra coisa também, Regis, não esquecendo, muito obrigado de coração por essas equipes, 14 equipes, né, Regis, como você falou antes, que participaram. E digamos assim, ó, que fica o convite para o ano que vem novamente. A gente vai lançar, como a gente sempre fez em 2018, o campeonato D7, então daqui mais uns dias aí a gente também vai lançar o campeonato novamente D7, mas o campeonato de futebol de campo, agradeço em especial essas 14 equipes e esperamos que o ano que vem tenha mais do que 14, possa ter 16, até de repente 20, né, quem sabe, né, Reis? Umas 20 equipes aí pro município de Portela apresentam um bom futebol e a gente busca esse espaço aí. Da minha parte, muito obrigado e uma boa tarde.
Trazendo então aqui agora as demais notícias, o município então realizou o sorteio da Nota Cidadã. Como acontece todos os anos, o município de Portela realizou no último dia 30 de junho o sorteio do programa Nota Cidadã, que premia produtores rurais que emitiram nota fiscal do produtor no primeiro semestre, então, deste ano. O programa foi instituído pela Lei 1765/2010 e beneficia produtores rurais que emitiram nota fiscal do produtor ao consumidor final e também vendas a produtores de outros municípios. Um programa de computador gera, então, as cartelas, levando em conta diversos critérios conforme consta na lei. O sorteio foi feito através de BIM. Então é sempre na última semana de encerramento de cada semestre. Primeiro prêmio, então, o valor de R$ 1.500 em dinheiro, foi para a cartela número 26.961 do produtor Írio Cassiamani. O segundo prêmio, R$1.000, para Diogo Luiz Broini, cartela 46665. E o terceiro prêmio, para Alessandro Cassol Dutra, cartela 38.386. Levando então um prêmio de R$500. O segundo sorteio já tem data definida. Será então no dia 21 de dezembro, durante a programação natalina do município. E a Secretaria de Desenvolvimento Rural vem então desenvolvendo diversos trabalhos pelo interior do município de Tenente Portela, principalmente na recuperação de estradas, patrulhamento, cascalhamento e compactação das vias, né? Em algumas localidades como a linha São Luís, Marco da Pedra, Esquina Perco, Nossa Senhora da Saúde, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural realiza a limpeza, a instalação de novos bueiros, tubos e pontilhões de madeira. As máquinas foram utilizadas para serviço de terraplanagem, para a construção de novas residências, galpões, estufas e auxílio para produtores de grãos e suinocultores. De acordo então com o secretário Remorboni, o Programa de Desenvolvimento Rural do município no segundo trimestre de 2019 pode ser avaliado positivamente. Né? Estamos trabalhando diariamente na manutenção das estradas e melhorias de acesso a propriedades e recuperando pontes e bueiros. Conseguimos grandes avanços em diversos setores, afirma então o secretário. Já o prefeito Pedro Carboni disse que o trabalho realizado pelos servidores da pasta está sendo executado conforme o planejamento da administração. Com os investimentos feitos em novos equipamentos e maquinários, podemos desenvolver com qualidade os trabalhos em diferentes locais. Nossa meta é cumprir as demandas em todas as localidades do interior do município, destacou o prefeito. E o secretário Remorboni disse ainda que não, nesses últimos dias da semana, as equipes estarão trabalhando na localidade de Daltro Filho, próximo ao Cerro da Barata e também em Braço Forte, realizando os serviços de melhoria das vias de acesso. Mais informações e fotos no site da prefeitura, www.tenenteportela.rs.gov.br. E no dia 28 de junho, no gabinete do prefeito, correu o ato de posse e nomeação, então, de uma nova médica, Renata Diniz de Oliveira. Na oportunidade, então, o prefeito Carboni, juntamente com os secretários e funcionários da administração, desejaram, então, as boas-vindas à nova profissional. A secretária municipal de saúde e saneamento, Tenente Portela, Michele Vargas, passou, então, passa a contar, né, a partir de 1º de julho, com o atendimento dessa nova médica, o cargo horário de 40 horas semanais, conforme o concurso público realizado no ano passado. Então, nova médica para atendimento das unidades de saúde do município. E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela, produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa de Ricardo Dresler e Chico, apresentação de Regis Carniel. Vamos então reforçando o convite para amanhã, domingo, semifinais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, a partir da 1h15 da tarde, no campo do Ipiranga. Temos o clássico Miranga entre Ipiranga e Miraguai e depois Construtora do Jorge versus Tamoio. E então desejamos a todos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.